Muito bom dia a todos aí, sejam bem-vindos a mais um episódio aí do Analisando a Sua Comercialização. Eu sou o Victor Carlos, consultor da venda na hora certa e ajudo produtores rurais a ganharem mais dinheiro aí com a soja e o milho e deixar de perder também as oportunidades que o mercado vem apresentando. Hoje nós temos o petróleo subindo de novo, 2,94% agora. O conflito Oriente Médio não diminuiu ainda e deve continuar nos próximos dias sem um cessar-fogo claro aí pelos dois países. A gente tem a soja que está lá testando, né, o contrato de março, o 10,85, março 26, o janeiro a 10,26, testando também. E com dificuldade de romper esses níveis, de bater os 11 também, nós temos aí o julho a 10,64, o agosto a 10,70 nesse momento agora, né? Também tem o milho lá em Chicago recuperando um pouco, subindo 2, 3 centavos aí, caiu forte ontem, então fazendo um movimento de ajuste, mercado com bastante cautela hoje, e o milho no Brasil aqui caindo um pouco, 3, 4 centavos de queda BMF, muito em função dessa queda no câmbio que nós estamos tendo aqui no Brasil, algo que não se esperava, um câmbio vir abaixo de 5,60. Ele tentou várias vezes aqui testando esse suporte em abril, em maio, em junho, mas o câmbio perde força hoje não somente por questões fiscais do Brasil, né, mas principalmente por um mercado macroeconômico. Então, o DXY, que é aquela cesta de moedas versus o dólar, né? Então você tem o iene japonês, o euro, franco suíço, várias outras moedas que estão ali frente ao dólar. O dólar vem perdendo valor no mundo desde o começo do ano. O câmbio, o dólar vem se desvalorizando mais de 10% por alguns motivos. As guerras tarifárias do Trump, o pacote fiscal econômico dos Estados Unidos também, eles estão com a dívida bem grande lá e precisam encontrar uma solução para isso muito em breve. Essa conta já tem data para chegar e eles não têm uma solução clara para isso. O pacote do Trump, aquele Big Beautiful Bill, tem trazido bastante polêmica sobre isso, e com isso o dólar vem perdendo valor. Além disso, quando a gente olha a taxa de juros Brasil e Estados Unidos, o Brasil está com 14,75, amanhã tem reunião, pode bater 15, né? O mercado não tem um consenso de qual vai ser o mercado, mas existe uma grande possibilidade. Do Brasil até o mesmo aumentar a taxa de juros, enquanto os Estados Unidos tem uma estabilidade na taxa de juros, a previsão de manter as taxas de juros por lá por enquanto, já que as inflações não caíram, enfim, o Banco Central lá está mais receoso e colocando um possível corte a partir de setembro. Isso tudo faz com que o Brasil fique mais atrativo e moedas emergentes se valorizam aí. Então não é só o Brasil, mas também o peso mexicano, outras moedas têm ganhado valor com essa queda no câmbio e com esse diferencial no Brasil de juros extremamente positivos, isso traz o câmbio para cá. Então, o novo nível do câmbio, abaixo de 5,60, né, ele deveria buscar aí algo na casa de 5,40, uma nova região de suporte para os preços. Não quer dizer que ele vá, né, assumir uma tendência de queda ainda, mas um novo nível que a gente poderia ver esse câmbio buscando é o 5,40, é o que ele tem feito esse movimento nos próximos dias. Aqui no Brasil, nós tivemos aquela questão ontem do IOF, né? 346 votos foram para derrubar esse mandato do governo de subir o IOF. Então, isso foi positivo, de certa forma, para a economia brasileira, mas é ruim para o fiscal, né? 346 para 97 votos. Então o Brasil não está tão bem na foto assim fiscalmente, né? Mas a mensagem do Congresso ela é positiva de que não é mais aumentar impostos, sim cortar gastos. A gente já está praticamente 3 anos, 2 anos e meio com aumento de impostos seguidos, né, para cobrir essas despesas. E agora talvez o Congresso deu o primeiro, chega para lá nessa jogada aí e falou: não, vamos parar de aumentar imposto e vamos começar a colocar cortes de gastos para manter as contas públicas em dia. Então, esse é um ponto importante, um ponto para a gente analisar também e que o mercado está atento. Por isso, a gente vê essa precificação aí no dólar, o dólar em queda nos últimos dias. Agora, o que que a gente vê também quando a gente olha preços? Os preços em reais têm recuado junto com essa queda do câmbio. isso acontece, porque basicamente a gente tem lá Chicago pesa 70, 80% do preço. Você tem ali os custos contando 15, 20%, dependendo de alguma região, e os prêmios ali de 5 a 10% em alguns momentos. Os prêmios têm renovado máximo com essa queda de câmbio. Isso fortalece prêmios para nós aqui no Brasil. Mas, por outro lado, os preços em reais acabam caindo, porque o prêmio ele não resolve todos os problemas. Então, muitas vezes, a gente quer buscar a solução ali só olhando prêmios, né? Então, prêmio ele é o que conta menos nessa conta versus Chicago e dólar, que pesa um pouco mais. Então, a gente tem esse cenário no Brasil e pergunta que fica para o produtor é o que fazer. A gente recebeu várias perguntas aqui e nós vamos estar respondendo algumas delas agora, tá? Então, algumas perguntas, por exemplo, que vieram lá do Instagram, de alguns produtores que têm acompanhado o mercado. Então, o que que se espera, por exemplo, de produção de milho safrinha? Foi uma das perguntas que a gente tem. Produção e exportação. Basicamente, a Conab revisou o número para cima, de 99 para 101 milhões de toneladas de milho. Outros consultorias, outros apontamentos trazem 112, 113, 110 milhões de toneladas. Então, é um consenso do mercado que nós teremos um número grande de safrinha. O clima vinha ruim para o Médio Sul ali no começo do ano, mas vamos colocar em março, abril, isso endireitou e trouxe boas produtividades de maneira geral. E com isso, a gente vê uma queda mais abrupta nos preços do milho aqui no Brasil. A gente vê, por exemplo, algumas praças aí. O próprio Sinop mesmo, ou vou pegar aqui Sorriso, né? Negociava um mês atrás a R$ 50, R$ 52, hoje na casa de R$ 42, R$ 43 para o milho, tá? Então, impacto desse grande número de safrinha, mas também despesa batendo na porta, falta de armazenagem, aquele problema que a gente vê sempre. Exportação, né? Expectativa de exportação pela Conab também é de 34 milhões de toneladas. O que é um número muito baixo, a gente deveria exportar mais. Na minha opinião, a gente deveria buscar aí 35, 40 milhões de toneladas para ter um estoque final apertado e isso manter os preços altos lá na frente. Então vale a pena acompanhar semanalmente como
Olá,
estão
está
o
começando
ritmo
mais
de
um
exportação,
programa
consumo
Pecuária e
crescendo, consumo
Mercado,
interno
informação
crescendo,
de
isso
qualidade
uma
para uma
tendência
produção
com as indústrias de
eficiente e
etanol, com
sustentável.
granja, com
Sou
tudo
Alexandre
mais,
Horta, a
isso
partir
não
de
deve
agora a gente
mudar.
discute as
Mas a gente vê aí
informações
que o número
pertinentes
chave talvez
relativas aí
esteja na
à pecuária
exportação. Ano passado
brasileira,
exportou
desde a
37,8
precificação da
milhões de toneladas.
arroba, a gente vai
Esse ano
fazer
estamos 500 mil
também uma análise
toneladas,
das exportações de
praticamente
carnes,
aí
enfim, muita
acima
informação
do
para
ano
você que
passado
nos
nas
acompanha.
exportações, com
Pecuária e
6
Mercado está
milhões
sendo
exportadas
exibido
até agora
na
pela
programação da
ANEC
TV
aqui.
Notícias
E
Agrícolas, pelo
se a gente
nosso
fizer os
site e também
40
pelo
milhões,
YouTube
37,
oficial da
40
Notícias
ou até
Agrícolas.
mais, isso
A
vai dar
gente
suporte para os preços
está
no
nesta
final do ano.
terça-feira,
A gente está com o
17
estoque de
de junho,
passagem
pronto
maior,
para
é
falar do
claro, mas
mercado.
ainda uma
Mercado
relação
do
de estoque de
dia
uso
trazendo
baixa
as
quando a gente olha o
informações
mercado de
da
milho. E
oferta e
outro
principalmente
ponto que
olhando a
tem
oferta
que
de
vai entrar na
carne
conta
que
logo
está
mais é
reduzindo
a
e a gente
questão
ainda
da
tem que
soja
ver por
brasileira.
quê.
Vai ser
Principalmente a
plantada dentro da safra? Não
disponibilidade
vai?
dessa
Vai
oferta
chover
de
mais
carne
cedo? Não
no
vai?
mercado interno, que já
Porque toda
pode, de
vez,
alguma
quando
forma,
a soja
justificar aí
atrasa, né? Quem
essa
paga a conta
sustentação
é a
dos preços.
safrinha, que fica fora de janela e tem impactos em produtividade. Isso costuma acontecer toda vez que a soja tem algum tipo de atrapalho, quem paga essa conta no final do dia acaba sendo a safrinha. Então, mesmo recuperando o estoque de passagem, ainda tem esse risco até o final do ano, até essa soja estar sendo plantada e também na colheita, se chove mais ou não, isso tudo pesa na conta. Importante, precisamos exportar seus 40 milhões de toneladas, vou cravar um número aqui, para manter um bom estoque de passagem curto e isso fortalecer preços para o produtor. Olhando aqui, claro, só do lado do produtor rural, que tem milho para vender, que está colhendo milho e que está olhando o mercado lá para frente. Mas de olho no câmbio. Câmbio, com essa queda agora, machuca ainda mais os preços em reais. Milho muito sensível a câmbio também aqui no Brasil. E vale a gente lembrar, safra americana vai vir uma grande safra de milho. Não é pouco milho, não. É safra recorde, potencial de fazer mais de 390 milhões de toneladas. USDA está colocando 401, 400, mas vamos deixar aí acima de 390. É um bom número para eles fazerem esse ano. Então, bastante milho também para vir no segundo semestre aqui no Brasil, tá? Então, essa é uma das perguntas que nós tivemos. E aí, outras perguntas aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Preço de soja vai subir nos próximos 30 dias? Maximiliano, boa pergunta. Quem tiver uma bola de cristal aí, Ajuda nós com essa pergunta. Teoricamente, né, daqui 15 dias, a gente tem o fim das retenções na Argentina. Isso é um fator positivo para a soja aqui no Brasil. E nós temos também a questão as áreas de soja lá nos Estados Unidos vão ser divulgadas também no final do mês. Espera-se um corte, mas o mercado também já precifica esse corte, essa área menor. Falta entender qual vai ser o tamanho desse corte, qual vai ser esse tamanho de safra de soja que eles vão projetar depois dessas áreas definitivas. Por enquanto, a safra americana vai bem e a China mantém as compras aqui no Brasil sem nenhum tipo de acordo comercial efetivo com os Estados Unidos. Eles ainda estão em trégua. Esse acordo que saiu semana passada não saiu mais em lugar nenhum, só no Twitter do Trump. Então, eles fizeram uma trégua, fizeram uma reunião. Esse acordo está em revisão. Esse acordo não saindo, essas tarifas voltando à tona, eles quebrando os pratos, a soja sobe nos próximos 30 dias. Os fins das retenções, uma redução diária, também são fatores altistas para a soja nos próximos 30 dias. Mas afirmar, né, vamos ter um movimento de alta, sazonalidade também favorece isso daqui para frente, entre safra e tudo mais. Mas a gente não pode esperar, né, quem talvez 30 dias eu tenho uma conta para pagar, eu tenho que tirar a soja do armazém porque vai entrar milho. Eu tenho vários outros motivadores de venda além de preço. A gente deveria olhar isso também, não somente preço. Um exemplo é o preço balcão das cooperativas, que, né, em algumas regiões, por exemplo, é o oeste do Paraná, está estagnado, né? Não tem movimento significativo desde então. Então, esse é um ponto importante para a gente analisar. Muito se perguntou aqui no Instagram também como ficam os preços com essa guerra, com mais essa guerra, né? Então, de fato, a Irã e Israel, quando a gente olha ali oferta e demanda para soja, por exemplo, eles não são países grandes importadores. Então, o Irã compra um pouco mais de milho, exporta um pouco mais de nitrogenados. Então, o mercado, ponto-chave dessa guerra, talvez mais do que a oferta e a demanda de commodities em si, vamos colocar milho e nitrogenados, é o petróleo. O petróleo é a commodity mãe do mercado. Para onde ele vai, ele puxa todo mundo, ele gera inflação. E em alguns casos, nós vimos crises no Oriente Médio, né? O Oriente Médio é um grande barril de pólvora. Toda vez que você tem uma faísca ali, o negócio explode, como foi a Primavera Árabe, como foi o ataque do Hamas lá em outubro de 23, que desencadeou a guerra de novo em Gaza, o Líbano, o Irã, e o negócio vai crescendo. Então, um grande ponto-chave desse conflito é a questão do petróleo. E para ser mais específico, ali, quando a gente fala do Irã, é o Estreito de Hormuz. Se vai fechar, se não vai fechar, como é que isso fica? Se o petróleo sobe, ele puxa outras commodities, puxa óleo de soja, puxa milho. Os fundos compram mais commodities agrícolas para fazer proteção de inflação, hedge de inflação, né? Comprar commodities agrícolas, trigo, milho, soja, e assim por diante. Então, esse é o grande ponto. Não é um conflito que deve acabar amanhã, vão assinar um acordo de paz e esquecer tudo o que aconteceu. Isso dificilmente vai acontecer. E no que nós temos visto, tanto em Gaza quanto no Líbano, vamos falar de Israel e Hamas, Israel e Hezbollah, Israel vai até o fim dos objetivos dele, e tem alcançado a maior parte dos objetivos, mas isso não é rápido. Haja visto que o conflito com Hamas começou dia 7 de outubro de 23, já tem praticamente 2 anos, 1 ano e meio que estão nesse conflito, e com o Irã não deve ser diferente. Haja visto também as proposições do Natan Netanyahu lá, que incitando insurreição no Irã, né, o pessoal se rebelar, que esse é o momento, que eles estão fracos e tudo mais. Então é um conflito que não vai acabar amanhã. Isso dá suporte a preço, mas isso traz muito mais oportunidade, como foi na sexta-feira do ataque. A gente viu o soja subindo 20 centavos, e depois disso ela estacionou ali de novo. Então o mercado traz muito mais oportunidade por enquanto do que tendências. Para isso mudar a tendência, a gente precisaria ver petróleo subindo mais, acima de 80 dólares o barril, aí, pelo menos, e também a soja batendo acima dos seus 11 dólares, para a gente dizer que estamos mudando de tendência. Por enquanto, o preço está lateralizado, a gente vê que tanto na bolsa quanto aqui no Brasil, o preço não sai do lugar, né? Essa é uma queixa grande que o produtor tem no dia a dia, do preço estar estacionado aqui no Brasil, em reais principalmente. Então, não tem como, né, você buscar uma tendência enquanto isso não se efetivar ainda mais, tá? Então, esse é outro ponto. Quais expectativas dos preços de frete, né, com essa safrinha agora? Como isso impacta o preço do milho safrinha? Então, outra pergunta, ponto importante. Sazonalmente, a gente tem na soja um aumento maior de frete,
Último
porque a área é maior, uma
minuto, tá?
condensação de colheita mais rápida, e isso impacta preços, de soja, porque quanto maior o frete, menor o preço da soja, maior o custo. A safrinha costuma ter um aumento menor, mas ele acontece, ele deve acontecer a partir de agora, desse mês de junho. A gente já viu os fretes subindo e ele pode se intensificar ali até a primeira quinzena de julho, com pico de colheita, né, em todo o Brasil e
Pode
com uma
encerrar.
expectativa de safrinha maior. Isso também traz os preços para cima. Então, quanto maior for o frete agora, mais isso vai pressionar preços de safrinha ainda mais com essa produção. Isso é uma pressão logística que acaba acontecendo e isso pressiona muito o basis aí no interior, pressiona muito o produtor que precisa vender ainda, acaba sendo prejudicado. E o que que a gente vê as grandes empresas, o comprador fazendo, e é uma estratégia também que o comprador pode utilizar. Vender com uma entrega mais longa, armazenar esse grão por um período agora e executar isso na entre safra depois de colhido o milho com frete mais baixo, melhorando ali 50 centavos, R$ 1, R$ 2, dependendo da origem e destino que a gente está fazendo. Então, empresas que trabalham dessa maneira usam a armazenagem para fugir desse momento, para fazer o blend também, né, para misturar ali, padronizar o milho, apesar que o milho tem condição melhor menos avariado, né, com uma seca boa parte do Brasil, então é um problema menor, mas o que as grandes empresas fazem é isso, também uma estratégia para o produtor não vender tudo nesse momento safrinha e sim buscar parcelar essas vendas para um momento de entre safra e executar isso com preço melhor, o frete que vai estar mais em conta também, tá? O que você acha de preço de milho para janeiro 26? Então eu vou recorrer aqui à B3, a nossa querida amiga, para nós olhar como é que estão os preços lá para frente. Se a gente for olhar hoje, a gente tem o contrato julho a 62,47, setembro a 63,37, novembro a 67,50, o janeiro a 71,80. Então a gente tem o mercado,
Pode
que a gente chama o
encerrar, Victor.
mercado em carrego, certo? A gente tem o mercado em carrego, então a diferença aí praticamente de R$ 9, R$ 9,40 entre hoje e o janeiro. Isso traz oportunidade para o produtor, ou isso traz um indicativo daquilo que a gente trouxe lá atrás, né, no começo do quadro aqui. Por mais que o estoque de passagem vai ser maior, ainda é um estoque de passagem apertado. E o mercado ainda precifica que lá na frente a gente tem menos milho do que tem hoje, por isso a gente tem essa curva de preços. É uma oportunidade para quem consegue trabalhar com milho verão, buscar fazer essas vendas aí. A gente tem esse preço em carrego até março de 26, a 74,78. E depois ele começa a devolver o maio 72 e o julho a 71 lá na frente. Então, efeito de sazonalidade traz oportunidade, milho janeiro também, olhando a B3 aí também, oportunidade para estar fazendo compra de put, já que esse preço é um preço historicamente alto, mesmo para esse período de entre safra. Pessoal, compra de put para o produtor que quer fazer proteção de preço, né? Seguro de baixo. Pessoal, gostaria de agradecer a todos aí. Mandem suas perguntas lá no Instagram. Sigam lá, arroba Victor Caso. A gente responde as perguntas aqui também. Caso alguém queira participar do programa, a gente tem aberto lá, só chamar no Instagram, arroba Victor Caso, que a gente responde as perguntas por lá, por aqui, e participa com quem quiser ser um colaborador aí do quadro. Estamos abertos, estamos à disposição. Um abraço.